Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de junho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Boa sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes, para você também e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você e a sua participação sempre importante através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando a sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. Aí você vai poder fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega daqui a pouquinho com as informações do setor policial, Kátia.
Verdade. Então fique conosco para você, caro ouvinte, ficar bem informado. Olha, o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online usando sua nota Enem. Você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em 10 vezes sem juros, onde você compra o presente do seu namorado ou namorada e ainda concorre a uma diária em uma pousada. Tem duas chances aí, viu? São dois sorteios. Aproveite. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. STF forma maioria pela realização da Copa América. Então, vai ter mesmo Copa América?
O que a gente já previa, né? E o STF iria validar nessa realização e com certeza vai acontecer, sendo que cada governador tem aí, né, a sua decisão que de poder realizar ou não no estado.
Sediar, então,
tá tudo certo já, tomando todos os devidos cuidados, né?
Olha, a organização geralmente desses jogos, né?
Uhum.
Se tudo no geral no país fosse assim, seria muito bom.
Jornal O Dia de Teresina. Teresina abre vacinação da população de 54 e 55 anos.
Jornal do Comércio de Pernambuco. O estado reduz restrições na região metropolitana. Mata e Agreste. É lá, né? No estado de Pernambuco.
Isso. Diário do Nordeste do Ceará. Covid. 77 municípios têm filas de espera por leitos.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal, após baixa procura, Natal abre vacinação para 57 anos.
O estado do Maranhão, de São Luís, pessoas a partir de 25 anos já podem ser cadastradas, né, para vacinar aí.
Olha só, Marcos, lá no Maranhão, hein? Pessoas a partir de 25 anos. Gazeta de Alagoas, Maceió, agravamento da pandemia. Fiocruz aponta situação de alto risco na ocupação de UTIs em Alagoas.
Jornal O Dia do Rio, pais apostam eventos e médicos pedem cautela.
Calma, tá agoniado ele, hein? A pandemia ainda tá aí. Vamos de Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal. Queiroga diz, né? Só a vacina dispensa a máscara. É o que diz aí o ministro da Saúde, né? O Marcelo Queiroga. Porque ele acredita que depois que todo mundo, obviamente, vacinar, como tá lá nos Estados Unidos, né? Que já está liberando lá, dispensando o pessoal do uso de máscara, né? Claro, mantendo o distanciamento, né? Aquela coisa bem organizada. E tem alguns locais que ainda tem que entrar de máscara, obviamente.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Justiça destrava volta às aulas na rede estadual.
Jornal O Tempo, de Belo Horizonte. Capital recebe mais de 400 mil doses de outros municípios.
Correio do Povo, do Rio Grande do Sul, a economia gaúcha cresce 5,5% no primeiro trimestre.
Folha de São Paulo, América do Sul falha em domar Covid e se opõe a recuo global.
Agora de São Paulo, confira quem ainda consegue a revisão dos auxílios do INSS.
E jornal A Tribuna do Espírito Santo, 1.238 casamentos duram menos de um ano por causa de dívida e celular. Olha só, Marcos.
Não é fácil, não.
Complicado. Ai, ai, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, tá? Então, se prepara aí, por caso você queira falar conosco ao vivo, né, pelo telefone, se prepara que já vamos liberar a participação do ouvinte, tá? E lembrando que você que quer enviar apenas mensagem para o WhatsApp, claro, mensagem escrita, você já pode enviar e daqui a pouquinho também, no decorrer do programa, nós vamos aí divulgar, tá? Esta mensagem. Bem, são 12 horas e 17 minutos, a gente vai divulgar aqui os boletins da Covid-19. Vamos começar por Itabuna, tá? Saiu ontem o boletim. Informa, Itabuna registrou aí 30.991 casos confirmados desde o início da pandemia, deste total já são 30.117 curados. Infelizmente, o município tem no momento 335 casos ativos, né? As pessoas que ainda estão doentes. E, infelizmente, também 539 óbitos por conta da Covid-19. Lá, 49 pessoas estão internadas em leitos de UTI. Zero leito de UTI disponível, viu, gente? Não tem. 41 pessoas internadas em leitos clínicos, 15 leitos clínicos estão disponíveis em Itabuna. Lembrando que Itabuna, assim como Ilhéus, recebem pacientes de diversos municípios, né? Não só da cidade. E aí o boletim da Covid de Ilhéus, que está saindo com atraso aí, o atualizado que é do dia 9, de anteontem, e a gente divulga assim mesmo. São 18.432 casos confirmados de Covid em Ilhéus, desse total 17.822 curados. O município tem, infelizmente, 124 casos ativos e, infelizmente, 486 óbitos por conta da Covid-19. Dos 81 leitos de Covid, né, 81 leitos UTI, né, para Covid, 61 estão ocupados. Desses 61 leitos de UTI, 24 são pacientes de Ilhéus e 37 pacientes são de outros municípios, né? Então, a maioria aí sempre de outros municípios. Vamos aproveitar e falar um pouquinho aqui ainda de vacinação, tá? Em Ilhéus, foi divulgado, né, nas redes sociais da saúde.ilhéus, tá aqui. Calendário de vacinação de hoje, sexta-feira, dia 11. Primeira dose, né, da vacina de Oxford para profissionais de imprensa a partir de 40 anos, né? E vinculados ao sindicato ou associação da categoria cadastrados junto à Secretaria de Saúde. Quem está trabalhando, né, gente? E aí os locais de vacinação no SEMAI, na Avenida Canavieiras, antigo Colégio Fênix, né? Esse é o local. Começou às 8 da manhã, foi até às 12. E de 13, né, agora, uma da tarde até 3. Agora, como são poucos, eu não entendi essa extensão toda de horário. Porque para um público maior, às vezes o horário é menor, eu também não entendi.
Talvez pela categoria, né? Uns trabalham pela manhã, outros à tarde, outros à noite, né?
Não, isso faz sentido, é verdade. Mas, lembrando que não é a maioria, né? A maioria tem menos de 40 anos em todos os estados brasileiros aí, né? O pessoal da imprensa.
Demorou um pouquinho, enfim, né? Demorou um pouquinho de iniciar para a categoria. E aí, eu, Renatinho, Antônio, a gente já está vacinado, né?
É, porque no caso vocês entraram em outro público, na fila normal, por idade. Também tem hoje, né, primeira dose aí, vacinação de Oxford, tá? Vacina de Oxford. Público-alvo, pessoas com idade igual ou superior a 49 anos, tá? Então, quem já tem 49 hoje aí já pode se vacinar. Agora começou 8 horas, vai até 2 da tarde. Então, você que não tá sabendo, tem 49 anos, corre. Locais. Isso. Vamos lá. Drive-thru, Avenida Soares Lopes, tá? No centro ali. E drive-thru na Praça São João Batista, no bairro do Pontal. E também os pontos fixos, tá? É, Salão da Paróquia São João Batista, no Pontal. Cruzada do Bem pelo Bem, na Rua Teodoro Sampaio, na Boa Vista. Então, você que tem 49 anos ou mais, pode ir se vacinar, tá? Tomar essa primeira dose aí, que maravilha, né?
Mas tem menos pontos de vacinação, Kátia? Os CRAs não estão vacinando, não?
É, não tá aqui.
Não estão, né?
Só tem isso aqui, ponto fixo, Salão da Paróquia São João Batista no Pontal, Cruzada do Bem pelo Bem, na Rua Teodoro Sampaio, Boa Vista, e drive-thru na Avenida Soares Lopes e também lá na Praça São João Batista. Eu também acho que deveria aumentar, né? Mas as coisas aqui em Leus, né, tudo diferente... Perguntar aí o novo secretário, né? Já tô sabendo aí que o doutor André Cesário, que era o coordenador ali, que deve ser ainda, né? O coordenador da Central Covid, já assumiu como secretário de saúde. Diz que já tá fazendo mudanças, com novidades aí, em postos de saúde. E aí eu pergunto ao senhor, doutor André Cesário, afinal de contas, o senhor já é mesmo secretário? Explica para nós aí essas questões da vacinação, muita coisa que as pessoas estão questionando. Querendo entender, viu, doutor André Cesário, que já é o novo secretário de saúde em Ilhéus.
É, já vi essa questão dos pontos de vacinação, porque os CRAs estavam vacinando, agora não estão na lista. E quanto menos pontos de vacinação, maiores as filas, hein, Katia?
Pois é, né, Marcos? Tá aí. Olha, 12 horas e 22 minutos, a gente vai trazer uma informação sobre um acidente que ocorreu hoje pela manhã, né, na rodovia entre Ilhéus e Itabuna. Já ali dentro do município ainda de Itabuna, né, Marcos?
Pois é, na manhã desta sexta-feira, um acidente com 3 veículos deixou o trânsito lento na rodovia Ilhéus Itabuna, nas proximidades do condomínio Jardim das Acácias. É, 2 veículos de passeio e um carro forte se envolveram no acidente. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Com o impacto da batida, um dos veículos caiu no Rio Cachoeira e os outros 2 ficaram em parte da pista, né, da rodovia que liga os maiores municípios do sul da Bahia. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada. A pista foi liberada logo em seguida. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente com dupla colisão. Olha, bater um carro forte não é fácil não. Estrago para o outro carro, viu? Porque o carro forte normalmente, né?
Eu vi os outros 2 envolvidos ficaram bem amassados, viu, Marcos?
Pesado, né? Ele é...
blindado.
Tem uma estrutura diferente, né? Blindado, né?
Verdade. 12 horas e 23 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, trazendo muitas informações do setor policial nesta sexta-feira. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta. Quais são as notícias?
Oi, Kátia. Muito boa tarde para você. Também ótima sexta-feira. Já prenúncio também de um excelente final de semana. Boa tarde, Marcos Bezerra, para você também. Ótima sexta-feira e também de forma antecipada, um excelente final de semana.
Ótimo dia para você também, Coutinho, e bom final de semana aí.
Obrigado, Marcos, principalmente dia dos namorados, também quero deixar um grande abraço a você que está acompanhando já o Jornal do Meio-Dia. Mas olha, Marcos e Kátia, um dia triste hoje em Ilhéus, um dia que nos pegou de surpresa, um dia que eu também quero externar todo o meu sentimento de saudades, de pesar, à família, aos amigos, aos clientes, a nós todos, que convivíamos, que conhecíamos o empresário Bada, do Lava Bia, mais uma vítima do Covid aqui na cidade de Ilhéus, e sinto-me realmente muito triste hoje, assim, de forma inesquecível, irreparável, esta perda, uma pessoa guerreira, uma pessoa que sempre cuidou bem dos amigos, da família, e realmente a doença não foi agradável com ele. Foi muito, muito triste, foi muito agressiva e perdemos o Bada nesta madrugada de quinta-feira para sexta. A família enlutada, nossos sinceros, mas realmente, viu? Sentimentos de pesar em relação a esta perda aqui em Ilhéus. Isto representa, mais uma vez, uma pessoa conhecida em toda a sociedade, mais um empresário que perde a vida, somando-se com todas as vidas, independente de camada social que perdemos aqui em Ilhéus. Todos estamos enlutados através de vocês também aqui na Rádio Gabriela FM, em especial aqui no Jornal do Meio-Dia. Mas, vida que segue, temos a obrigação de estarmos aqui no nosso horário, cumprindo com os deveres, principalmente aquilo que nos são delegados. E agora, você vai embarcar comigo em nossa viatura da 102,9 desta sexta-feira. Como sempre, hein? Passem o álcool gel, coloquem a máscara e principalmente apertem os cintos de segurança, porque a partir de agora a notícia é de polícia. No município de Itabuna, no início da noite de ontem, quinta-feira, a polícia fazia rondas de rotina quando avistaram alguns indivíduos de atitude suspeita no local conhecido como Casinhas da Mangabinha. Foi dada uma ordem de parada, alguns correram, fugiram, mas um indivíduo foi alcançado. Na revista foram encontrados um revólver calibre 38 municiado, uma certa quantidade de maconha e R$45 em espécie. O acusado, ele foi conduzido ao complexo policial. Lá, ele foi identificado como Felipe Mateus, idade não revelada. Mas Felipe passará por audiência de custódia na semana que vem para saber se ele fica ou se ele sai. É só vamos saber dessa notícia na semana que vem. Já em nossa região, no município de Camamu, a polícia daquela cidade está investigando o assassinato em que foi vítima o homem Honorato Mendes Ribeiro, de 46 anos de idade. Ele foi morto em via pública, em plena rua Cerqueira Campos, naquela cidade. A polícia ouviu algumas pessoas, testemunhas, mas que disseram não saber informar as causas do crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica do município de Valença. Ainda em nosso giro regional, no município de Canavieiras, ontem pela manhã, investigadores da Polícia Civil de Canavieiras e integrantes também do Núcleo de Homicídios de Ilhéus cumpriram mandado de prisão preventiva em face de José Clério de Sales, vulgo Para-Raio. Para-Raio foi preso. E a ordem de prisão foi expedida pela terceira vara criminal da comarca de Colatina, no estado do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o preso, condenado a mais de 22 anos de prisão, estava foragido desde o ano de 2015. As investigações foram realizadas pelos policiais e confirmada a identidade do foragido. Os policiais foram até a região do Sarampo, que fica na zona rural de Canavieiras, e lograram êxito na captura do sentenciado. Para-Raio, como é conhecido, foi recambiado aqui para Ilhéus e será transferido em breve para o Espírito Santo, onde ficará à disposição da Justiça. Mandar um grande abraço para o delegado de Polícia Civil, Renato Fernandes Ribeiro. Também aqui em nossa região sul da Bahia, no município de Tororó, município pacato, terra da carne do sol, aconteceu um homicídio na zona rural daquele município. Esse fato aconteceu ontem à tarde e a vítima foi identificada como Daniel Vieira Alves, de apenas 22 anos de idade. Daniel, ele foi alvejado por um tiro no peito por motivos ainda desconhecidos. Daniel, que segundo as primeiras informações, era morador da cidade de Maiquinique, que fica ali entre Macarani e Itarantim, a terra da cachaça boa. Ele trabalhava como cozinheiro de um tratorista na fazenda Sobradinho já há alguns dias. Porém, a polícia ainda não sabe qual foi a autoria do homicídio e a causa ainda é desconhecida. Por isso mesmo, está sendo investigada pela Polícia Civil da 21ª Corpim, que envolve também a cidade de Itapetinga. Daqui a pouco retornaremos com novas notícias de polícia. A sua viatura da 102,9 de luto hoje não para. Não para na informação policial, porque aqui no Jornal do Meio-Dia você tem informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá? Pelas informações, você retorna hoje ainda com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 29 minutinhos. Deixa eu mandar aqui uns alôs, uns parabéns aqui especiais, tá? Os aniversariantes de hoje. Ontem a gente mandou parabéns para ela, mas hoje está valendo de novo, porque ela gosta de receber parabéns, né, Tia Ró? Parabéns, minha linda. Muitas felicidades para você e saúde, principalmente, tá? Parabéns aqui. Receba os parabéns de toda a Gabriela FM, né, Marcos?
Verdade, Bezerra? Sem dúvida. Merece, Tia Ró.
Mandar um abraço para quem, Marcos, que é aniversariante do dia também? Gustavo Pacheco, Gustavinho. Gente boa demais.
Um abraço ao Gustavinho.
Parabéns, viu, Gustavinho? Felicidades para você também, muita saúde. Gustavinho é de Ilhéus, mas mora em Salvador. Eu acho que ele tá até em Ilhéus. Um abraço, Gustavinho. Felicidades mesmo. Mandar um abração, parabéns pra voinha. Sabe quem é voinha? É Delfina Amaral. Ela é lá de Itabuna, avó de uns amigos. E aí, como Catarine chama ela de voinha, eu chamo também. Ô, voinha Delfina, parabéns, viu? Muitos aninhos de vida pra senhora, saúde principalmente. Um beijo, viu? Beijo pra tia Aida, tio Paulo, Catarine Sardinha, toda a família Sardinha aí. Um abraço pra vocês, tá? Olha, são 12 horas e 31 minutos. Deixa eu dar uma boa notícia, Marcos, aos casais, tá? Todo tipo de casal, porque aqui não tem preconceito.
Isso.
Olha só o que, que vai ter de sorteio hoje, Marcos Bezerra, para o casal, adivinha? São dois casais que vão ser presenteados.
Presente da?
Almoço amanhã, no dia 12, dia dos namorados, para dois casais na churrascaria Mamilo na Brasa, aqui do Banco da Vitória. Olha só, é legal, isso mesmo. Hein? Então, no final do programa, a gente faz o sorteio, lembrando também que vai ter aquele sorteio que a gente já faz aqui, óbvio, para um ganhador ou ganhadora, tá? De um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda, isso. Ok? Então, se você quer ganhar esse, você coloca lá, nome completo, Supermoda Ilhéus, tá bom? Aí a gente separa. Para quem quer ganhar o almoço na churrascaria Mamilo na Brasa em Ilhéus, coloca lá também, tá? O nome completo e o restaurante Mamilo na Brasa. E aí a gente vai separar e no final são duas chances, gente. Olha só, são dois casais presenteados nessa churrascaria massa aqui no Banco da Vitória, onde você encontra aquele delicioso churrasco, né? Tem picanha, tem alcatra e tem aquele mamilo maravilhoso, ó. E ainda vai ter combo. Esse fim de semana vão ter combo.
Banana, salada, tudo
mais. É uma delícia, eu amo almoçar ali.
Aqui no Centro Gastronômico do Banco da Vitória.
Verdade. É. Bem, vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode ligar, falar conosco ao vivo, fazer sua denúncia, sua reclamação, né? Algum comentário, 3675-2000, sobre as notícias. Comentário sobre as notícias, né? Que a gente vem falando desde o início do programa. Você também que quer enviar mensagem para o WhatsApp, a mensagem é escrita, tá? 98829-1029. Inclusive, nós vamos divulgar algumas mensagens. Agradecer a audiência do pessoal da fanpage que está assistindo a gente. Pela fanpage do Facebook, acompanhando também pelo YouTube. Obrigada, viu, pessoal? Fazer um coraçãozinho aqui pra vocês, porque eles estão nos assistindo, né? Pelas câmeras aqui, eles acompanham a gente. Tem gente que prefere, né? Diariamente escuta, acompanha o programa por aí, pela fanpage do Facebook, né? Principalmente quem mora fora de Ilhéus, né?
Aproveitar e mandar um alô logo pra quem tá na fanpage acompanhando, Kátia. O Del Santos manda boa tarde, Kátia, Marcos, tô ligado no programa. Desejo um ótimo final de semana para vocês e todos que estão ligados.
Obrigada.
É o Del Santos. Também a Rita de Cássia está acompanhando. Boa tarde, estou ligada nas notícias. Gostaria de participar das promoções. Está participando.
Isso aí, Rita de Cássia. Mas qual delas você quer, Rita? Tem que botar
ela
lá
botou
no...
botou aqui, o... Supermoda.
Pronto, Supermoda. Pronto. Jogando ela na lista aqui do sorteio, viu, Rita de Cássia?
João Esteves... É, ainda em Caraguatatuba, São Paulo. Abraço a todos do Banco da Vitória. Boa tarde.
Bacana, direto de Sampa, hein? Um abraço para você. Obrigada pela audiência.
É, Roberto Costa, né? Boa tarde, Kátia, Marcos. E esse transporte volta ao normal ou não volta, né? Os moradores dos distritos não aguentam mais.
É, os moradores não só dos distritos de Ilhéus, mas principalmente, né, dos distritos de Ilhéus, estão sofrendo muito com esse transporte coletivo, né? Não atende a demanda. Poucos ônibus, né? Superlotados. Ô, Marco, será que lá nos ônibus não rola a transmissão da Covid, não? É diferente?
Rola e muito, hein?
Rapaz, vamos atender então o nosso ouvinte aí, né? Que tá nos ligando. Saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala aí de onde? Boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala? Quem fala aí de onde? Você está no ar.
Alô?
Meu querido, zera o volume do rádio aí, me escuta pelo telefone, por gentileza. Oi?
Alô, boa tarde.
Tá me ouvindo?
Oi? Tô ouvindo.
Quem fala e de onde?
É Gilson Vasconcelos, de Sambaituba.
Pois não, Gilson.
É que eu gostaria de deixar relatado sobre a situação que ocorreu da paralisação ali em Itaguá e o suporte que nós tivemos sobre a Bahia Mineração.
Sim, pode falar.
A Bahia Mineração, ela ficou apta a passar patrão, como está efetuando já na estrada, e o secretário que era para participar dessa reunião, ele não compareceu e até agora ele não nos procurou para relatar nada.
Qual é, né? O secretário?
Sobre o encascalhamento. O secretário que entrou em contato com a Bahia Mineração para poder colocar na prefeitura, para colocar o cascalho na estrada. E até agora ele não apareceu para falar nada com a gente.
Vixe, menino, desapareceu o homem.
Inclusive, isso não apareceu não. Inclusive, com a reunião que tivemos com a Bahia Mineração, entregamos um documento a eles. Eles receberam o documento. A gente solicitou não só a melhoria da estrada, como também solicitamos eles algumas coisas para ser efetuada, como as pontes que estão abaladas, com a estrutura abalada, que já vem há tempo, não é por causa deles, mas já vem há tempo abalada a estrutura, com os ônibus passando em caçamba. E assim eles também receberam e falaram que iam ver o que poderia fazer, porque recuperação de estrada é da prefeitura, não da Bahia Mineração.
Sim, com certeza, né? A responsabilidade é da prefeitura, do município, né?
E o secretário, e a gente quer saber cadê o secretário que não quer aparecer para conversar com a gente.
Tá bom então, viu, Gilson? Eu me pergunto algumas coisas, sabe? Por que que o senhor prefeito não chama aí o seu secretário e diz, olha, tem que ser feito, tem que arrumar a estrada, tem que fazer as devidas melhorias, né? Eu não entendo essas coisas, viu, Gilson? Difícil, viu? Mas vocês têm que continuar questionando.
Outra coisa que eu queria deixar bem claro, que a gente não faz politicagem. É para a estrada. Se alguém, ou o prefeito, ou o secretário, ou os vereadores em geral, quiser procurar para poder a melhoria chegar, nós estamos à disposição. Nós não estamos aqui para bater de frente, nem para poder estar querendo marcar nenhum vereador, nenhum secretário, nenhum prefeito. A gente quer sim fazer com que a prefeitura, o serviço venha a ser executado.
Entendi. Tá bom então, meu filho. Boa sorte para vocês, viu? Um abraço.
Tá certo. Obrigado.
Disponha, tá aí, né? O pessoal de Sambaituba chateado, Marcos. Né? O secretário que eu queria saber quem é o nome, né? Marca, não participa da reunião, não vai, já costumam fazer isso, né?
Que é complicado, é isso, hein?
Gente, que coisa. Ai, ai, viu? Ai, ai, fica difícil, viu? Fica difícil. Seu prefeito, tome as rédeas aí. Organiza as coisas em Ilhéus. O povo não aguenta mais isso, viu? Essa coisa do transporte público que só anda lotado, poucos ônibus, aí estrada ruim demais, aí as empresas dizem que não tem como circular, aí quando vai o ônibus quebra. É um negócio, nossa senhora, é difícil, muito difícil. Tem mensagem aí, Marcos? Tá, tem, né? Quando é que eu tô ouvindo, pipi, chegando, caindo mensagens.
Pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Zuzi, né? Quero fazer uma denúncia sobre Castelo Novo. Muita droga, né? Cadê a polícia? Não está comparecendo em Castelo Novo. Ixi. Moradores aí estão preocupados, né, pedindo ajuda.
Então, Castelo Novo faz parte. O Coutinho, você que estiver nos ouvindo, né, você que sabe, saca tudo aí da área policial. Castelo Novo fica em que área? Pra gente saber de qual 70, qual o CIPM cobre, se é 70, se é 68, se é 69. Pra gente solicitar aí, né? A atenção da Polícia Militar.
Um outro ouvinte, né, faz denúncia, Kátia, ainda sobre Castelo Novo, né? Dias de sábado, ônibus só para Castelo Novo, somente um. Vão mais de 70 pessoas dentro, né? Todas aglomeradas, né?
Valeu.
E também a pessoa fala, tá rolando paredão de som dias de sábado e domingo, né? Cadê a polícia ambiental?
Realmente, né? Tá demais essa coisa aí de paredão de som. Pelo amor de Deus, minha gente, acorda. Festa, farra, nesse momento de pandemia, só faz aumentar o número de infectados com Covid-19.
É.
Já está claro que a Covid-19 mata de criança a idoso. Pelo amor de Deus. 12 horas e 47 minutinhos. Lembrando que a churrascaria Mamilo na Brasa vai presentear dois casais com um almoço, tá? No Dia dos Namorados, amanhã, no sábado, dia 12 de junho. Né? Então, você que quer ganhar, deixa seu nome completo, coloca aí, Churrascaria Mamilo na Brasa. Final do programa, a gente faz esse sorteio desse almoço delicioso. É isso mesmo, só na Churrascaria Mamilo na Brasa, no Banco da Vitória, onde tem um delicioso churrasco de domingo a domingo. Aquele almoço é garantido, viu? Lá tem diversas opções de carnes, como picanha, alcatra, filé e aquela especialidade da casa, que é o mamilo. Adoro, viu? Neste fim de semana vão ter combos promocionais, viu? Na Churrascaria Mamilo na Brasa. Então você que já quer levar aí o seu amor para almoçar, aproveite, né, esses combos, tá bom? Tem gente lá em casa que tá querendo também almoçar lá, tá enchendo. Eu falei, bora, meu filho, não tem problema não. Né, Marcos?
É isso aí.
Ô Marquinhos, o que, que tem mais aí de mensagem de ouvintes?
Tem mais, boa tarde, Kátia, Marcos, é Tuane Silva da Vila Olímpia em Ilhéus, estou conectada todos os dias no Jornal do Meio Dia, manda um alô para minha mãe Vitória, para o meu pai Zé Carlos e para minha amiga Rise Larissa, Margarete e Fabielle.
Valeu, Tuane, um abraço para você, para a família e para os amigos, tá? Bem, são 12 horas e 49 minutos, nós vamos de noticiário estadual aqui, trazendo uma informação sobre uma operação da Polícia Federal, é isso mesmo. O prefeito Pitágoras Alves, do PP, da cidade de Candeias, que fica na região metropolitana de Salvador, foi preso na manhã de hoje, durante uma operação da Polícia Federal, que investiga desvios de verbas públicas de enfrentamento à Covid-19, então na manhã de hoje. Então, a Polícia Federal encontrou uma pistola e uma espingarda na casa do prefeito, onde mandados de busca e apreensão eram cumpridos. E aí, no momento em que foi detido, o prefeito Pitágoras não apresentou permissão para porte ou posse de armas, por isso ele foi detido em flagrante. Apesar disso, a prisão do prefeito não tem ligação direta com a operação. Por meio de nota, a prefeitura informou que Pitágoras deve ser liberado ainda nesta sexta, mediante pagamento de fiança. Além da casa de Pitágoras, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na Secretaria de Saúde do município e na Superintendência de Gestão, né, lá de Candeias. Cerca de R$100 mil foram apreendidos pela polícia. A operação começou a investigar desvio de recursos públicos após uma denúncia feita ao Ministério Público Federal envolvendo a compra de 8 respiradores e máscaras sem licitação em 2020. Segundo a Polícia Federal, cada ventilador custou aos cofres municipais, sabe quanto? R$ 175 mil, Marcos Bezerra.
Tá brincando, hein?
Tá, e aí o gasto aí total foi de R$1.400.000 com respiradores. É brincadeira um negócio desse? Rapaz, esses valores, gente, são incompatíveis com os preços de mercado. Em uma diferença de mais de R$100.000 por equipamento, detalhou aí a Polícia Federal. Além dos respiradores, a mesma empresa foi contratada pela Prefeitura de Candeias para fornecer máscaras descartáveis tripla camada e máscaras N95, também com dispensa de licitação irregular. segundo a Polícia Federal, tá? E aí, nesse caso, o prejuízo aos cofres públicos foi de R$ 801.440. Além da superfaturação dos equipamentos, outros indícios da fraude no processo de dispensa de licitação se destacaram como o objeto social da empresa contratada não tem relação com o objeto contratado. Segundo a PF, a empresa é especializada na venda de automóveis novos e usados e não de equipamentos médicos hospitalares. Repare. Uma cotação de preços foi simulada e formalmente realizada apenas para dar aparência de legalidade à contratação da empresa. E a contratação irregular foi feita em abril de 2020, quando a cidade tinha apenas um caso confirmado de Covid-19, o que não justificava a pressa para a contratação do equipamento. O procedimento de dispensa e contratação da empresa ocorreu em um único dia. No mesmo dia da contratação, o município lavrou um novo termo de dispensa para a mesma empresa, desta vez para aquisição de máscaras descartáveis que também não possuem relação com o objeto social da empresa. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Candeias, o prefeito Pitágoras não é alvo da operação de desvio de verbas públicas para enfrentamento da Covid, mas sim a primeira-dama, que era secretária de saúde na época. A Polícia Federal não confirmou essa informação nem detalhou os alvos. A CGU, Controladoria Geral da União, que também participou da operação, informou ainda que depois da compra dos equipamentos superfaturados, a Prefeitura de Candeias emprestou 7 dos 8 respiradores para o governo do estado, o que demonstra que não havia uma demanda iminente na cidade que justificasse a contratação direta sem licitação. Rapaz, 2 mandados também foram cumpridos na região metropolitana da capital, em São Sebastião do Passé e Lauro de Freitas, onde está uma das sedes da empresa envolvida no esquema. Outros 2 mandados foram cumpridos em São Paulo e no Espírito Santo. No Espírito Santo do Pinhal, é isso? É ambas cidades no estado de São Paulo, isso. Onde fica a matriz da empresa. No ano passado, gente, a Candeias recebeu aí 5 milhões de reais do governo federal para ações de enfrentamento ao coronavírus. Os investigados responderão aí pelos crimes de fraude, licitação e peculato, que é o desvio de dinheiro público para aproveitamento próprio. Marcos Bezerra e Coutinho Neto, vocês ouviram bem isso? Que coisa absurda! E claro, nossos caros ouvintes também, né? É brincadeira, querendo fazer farra com dinheiro público, né, meninos?
Pois é, Cátia. Depois, né, o pessoal da CPI, né, acha que, alguns acham que não devem, né, convocar governadores e prefeitos, né, para que prestem conta, né, dessas verbas que foram destinadas à Covid-19. Inclusive, o governador do Amazonas, Wilson Lima, aí conseguiu um habeas corpus, né?
Absurdo isso.
Através da ministra, né, do STF, a Rosa Weber, que não compareceu para depor. Quem não deve, não teme, governador.
Não é, Marcos? Agora, a CPI, o circo, né? Claramente tem outro objetivo, uma coisa assim, sem lógica, pelo amor de Deus. Coutinho, mas, rapaz, você viu a assessoria de comunicação que disse: o alvo não é o prefeito, é a primeira-dama, que era secretária de saúde. Menino, me deixe, viu?
Me poupe, viu, Kátia? Agora, para deixar bem claro, trocando em miúdos, dinheiro público fica assim muito superficial. Dinheiro nosso, dinheiro que sai do nosso bolso. Dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro do ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que pagamos dos impostos. Rapaz, é coisa, viu? Para uma sexta-feira, véspera de Dia dos Namorados, realmente, infelizmente, fatos lamentáveis como esse vem sendo divulgados amplamente de forma vergonhosa aqui em nosso Brasil. Infelizmente, não é, Kátia?
Infelizmente.
Lamentável.
E você traz quais notícias agora do setor policial?
Olha, Kátia, antes das notícias, quero mandar um abraço para a Dona Iracema. Olha, vou falar aqui logo, hein? Já degustei hoje os licores deliciosos dela, viu, Kátia?
Maravilhosos, né, Coutinho?
Sextou, né?
Sextou, com certeza.
Já entendeu. Vamos lá, então. Nossa viatura não para aqui a bordo, mas estamos parados, hein? Não vamos circular, não, porque senão já foi. Já foi o licorzinho e agora é só apertar o cinto, ficar parado, colocar sua máscara, seu álcool gel e acompanhar sentadinho comigo o que é notícia de polícia aqui no segundo tempo no Jornal do Meio-Dia. Olha, no município de Trancoso, um grave acidente aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, na BA-001, ali bem próximo ao trevo do condomínio Terra à Vista, lá em Trancoso, no sul da Bahia. Um jovem identificado pelo nome de John Pereira, que era morador de Arraial, ele pilotava uma motocicleta e colidiu frontalmente com o veículo e foi a óbito no local. Não temos informações sobre o condutor e também qual a marca do veículo que o John acabou colidindo e perdendo a vida. Ainda no extremo sul da Bahia, só que agora em Nova Viçosa, três suspeitos foram conduzidos à delegacia na manhã de ontem, quinta-feira, por equipes da Companhia Dependente de Policiamento Especializado, a CIP, Mata Atlântica, após serem encontrados com um revólver calibre 38, uma espingarda artesanal e também drogas. Este fato aconteceu no distrito de Poço da Mata, em Nova Viçosa, extremo sul do estado. Ainda, conforme o comandante da unidade, Major Anilton Almeida, os policiais faziam rondas e pontos de bloqueios na estrada que dá acesso à localidade, quando suspeitaram de um homem que ficou nervoso com a presença da polícia militar. Na abordagem, a equipe encontrou em uma sacola plástica com os entorpecentes. Ele, abre aspas, nos informou que escondia o resto das drogas próximo ao local onde abordamos. Seguimos para a área e quando chegamos lá, encontramos mais entorpecentes e as armas com os outros dois compassos, contou o major. Também foram apreendidos munições, 60 trouxinhas de maconha e 620 gramas de erva, além de pedra de crack, uma certa quantia em dinheiro. Portanto, aí, o trio acabou sendo conduzido à Delegacia Territorial de Nova Viçosa, onde, segundo o titular da Corpim de Teixeira de Freitas, foi flagranteado por tráfico de drogas e um deles também por porte ilegal de arma de fogo. Ainda no extremo sul da Bahia, circulando com informações de violência, aconteceu no município do Prado. Este homicídio aconteceu, de acordo com as informações, três pessoas chegaram nas proximidades do terreno baldio e avistaram a vítima. Um dos criminosos se aproximou e atirou várias vezes. Na sequência, os criminosos fugiram a pé, sem deixar pistas. A vítima foi identificada como Wesley Colares Rocha, de apenas 20 anos de idade, que foi alvejado por pelo menos 5 disparos de arma de fogo. Agora, este caso, hein? Caso terrível que aconteceu no município de Jaguaquara, aqui no Vale do Jequiriçá. Uma mulher de 27 anos de idade, ela foi atuada em flagrante no dia de ontem, depois, simplesmente, que absurdo, de jogar água fervente na própria mãe de 49 anos de idade. Ela foi presa por policiais da delegacia territorial daquele município. Segundo informações do delegado Charleson Castro de Oliveira, a filha arremessou a panela com água quente durante uma discussão. E a mãe reclamava, sabe de quê? Que a filha estaria recebendo o Bolsa Auxílio do governo federal e não repassava para ela. A mãe passando necessidade e a filha curtindo aí com auxílio emergencial. A autora da agressão foi localizada e foi encaminhada para a delegacia territorial de Jaguaquara e está à disposição da justiça. Outro fato também muito triste aconteceu no município do Recôncavo Baiano, em Santo Antônio de Jesus. A polícia civil daquele município prendeu ontem o indivíduo de iniciais CDS, de 42 anos de idade, acusado de abusar sexualmente de suas filhas. De acordo com as investigações, os crimes começaram a ocorrer lá atrás, hein, no ano de 2013, e se prolongaram até o ano de 2015. Na época dos crimes, as crianças eram de 11 e 15 anos de idade, respectivamente. Segundo a Polícia Civil, os abusos sexuais eram praticados principalmente quando a mãe das vítimas estava trabalhando e consistiam em carícias pelo corpo das menores e também conjunção carnal com penetrações. Após os abusos, o acusado ameaçava as crianças caso elas viessem contar para a mãe. E este monstro, viu, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, já está, graças a Deus, nas garras da justiça. Muito bem, Cátia, muito bem, Marcos, já falamos. Fim de semana, mais uma vez, com uma data comemorativa, Dia dos Namorados, onde, olha, se cuidem, viu? Mas se cuidem mesmo. O coronavírus está a todo vapor em nossa região, em nossa Bahia. Usem máscara, não sigam conselhos aleatórios. A máscara é muito importante, o álcool gel, o distanciamento. Eu quero ver todo mundo aqui na próxima segunda-feira acompanhando o Jornal do Meio-Dia, assim também como toda a equipe da Gabriela FM. Marcos Bezerra, Kátia Gomes, excelente final de semana. Você no Jornal do Meio-Dia, excelente final de semana. E mais uma vez, meus sentimentos ao nosso companheiro, nosso amigo, que perdeu a vida para essa doença maldita, o Covid-19, meu amigo Bada e toda a sua família enlutada. Um abraço a todos.
Ok, Coutinho, obrigada, tá? Um abraço para você, bom fim de semana. Meus sentimentos, você era muito amigo, né, do Bada. Nossos sentimentos também aos familiares, verdade, né, todos os amigos aí do Bada. Infelizmente, mais uma vítima dessa Covid-19 tão horrível. Difícil, viu? Bem, gente, 1h02. Ô, Marcos, vamos de informação aqui, porque a Bahia deve receber lote com mais de 180 mil doses da vacina contra a Covid-19 fabricada pela Janssen, aquela de dose única, né, Marcos Bezerra?
É isso aí, Kátia Gomes, né? Então, a Bahia deve receber uma remessa com 180.600 doses de vacinas contra a Covid-19 fabricadas pelo laboratório Janssen, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, ontem à tarde. A previsão é que os imunizantes cheguem ao Estado na próxima semana. Sobre o envio, o Ministério da Saúde informou que aguarda a chegada do imunizante, mas adiantou que o planejamento da distribuição das doses está em execução. O órgão disse ainda que não é possível confirmar o quantitativo que o Estado vai receber, nem a data de entrega dos imunizantes no Estado. De acordo com a CESAB, 50% do total das vacinas será enviado para Salvador e a outra metade será distribuída proporcionalmente para 13 municípios da região metropolitana da capital, além de Santo Amaro, Conde e Saubara. As vacinas serão utilizadas para dar prosseguimento ao plano de vacinação que está sendo executado pelos municípios. Segundo a CESAB, a distribuição foi acordada durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, instância deliberativa da saúde que reúne representantes dos 417 municípios e do Estado, realizada ontem, quinta-feira. A coordenadora de imunização da Bahia, Vânia Rebouças, esclarece que nas próximas remessas haverá um ajuste para que as vacinas continuem sendo distribuídas de forma proporcional, ou seja, serão descontadas as próximas remessas nas localidades que vão receber o imunizante da Janssen. Vânia Rebouças explica que a decisão tomada na reunião da CIB levou em conta o curto prazo de validade da remessa que será enviada para os estados. Os municípios assumiram um compromisso de fazer uso de 100% das doses recebidas em um curto prazo, que é inferior a 15 dias, aponta. A vacina será aplicada em dose única e pode ser armazenada em geladeiras comuns de 2 a 8 graus centígrados. Após aberto, o frasco tem validade de 6 horas. Ainda de acordo com a CESAB, o lote que a Bahia vai receber tem prazo de validade até o dia 27 de junho e não será aplicado em gestantes e puérperas, Kátia.
Tá aí, né? Vamos ver quando chegar aí as vacinas da Janssen. Ora, olha, 1h05, vamos direto aqui ao Noticiário Nacional, também falando de vacina, é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a indicação da vacina Comirnaty, não é isso, Marcos? Da Pfizer, para crianças com 12 anos de idade ou mais. Então, com isso, a bula da vacina passará a indicar essa nova faixa etária para o Brasil. Então, de acordo com a agência, a aplicação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa. Antes, a vacina estava autorizada para pessoas com 16 anos de idade ou mais. Até o momento, esta é a única entre as vacinas autorizadas no Brasil com indicação para menores de 18 anos. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro definitivo para vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Então tá aí, né? Vacina da Pfizer para crianças, né? Pré-adolescentes, a partir de 12 anos de idade.
Que legal, né? Na Europa, Estados Unidos já estão testando em bebês, né, a partir de 6 meses também.
Né? Pois é, que dê tudo certo.
E abaixo,
né,
de 12 anos, é.
Exato.
Abraço, Kátia, para o Tom Ribeiro, né? Nosso Tom, ou melhor, Não, é o Tom, né? É outro Tom aqui.
Qual é o Tom?
Mais um abraço para esse Tom aqui que está fazendo aniversário hoje também. Tudo de bom, parabéns, viu?
Parabéns aí para o aniversariante Tom. Bem, olha, vamos divulgar logo aqui, né, os ganhadores, né, dos sorteios de hoje. Vamos lá. A ganhadora é do Vale Compras, de valor de R$100, da Supermoda, da Marquês de Paranaguá, ok? É a Luciana de Almeida dos Santos. Parabéns, Luciana. Você tem 48 horas, né? Ou seja, 2 dias úteis para ir buscar o seu prêmio na Supermoda da Marquês de Paranaguá. Luciana de Almeida dos Santos, leve o seu RG, ok? De preferência, vá a partir de segunda, tá? Porque segunda e terça-feira é mais tranquilo lá. Eles sempre pedem isso, tá? Luciana de Almeida dos Santos, ganhadora do Vale Compras de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. E os ganhadores, olha que maravilha, daquele almoço maravilhoso na churrascaria Mamilo na Brasa, que fica aqui no Banco da Vitória, são Antônio Marcos Brito Miguel e Juliana de Souza. Presta atenção, o Antônio Marcos vai poder levar aí o seu companheiro, né, eu não sei, né, claro, é casal, e a Juliana de Souza também, seu companheiro ou companheira, ok? Então, são dois casais, a Juliana vai levar a pessoa... E o Antônio Marcos também vai levar a pessoa. Então, são dois almoços. Olha que maravilha. Olha, Antônio e Juliane, levem tal RG, apresentem lá, porque vai estar o nome de vocês. O almoço para este sábado, Dia dos Namorados, na churrascaria Mamilo na Brasa, que fica aqui no Banco da Vitória, em Ilhéus.
A Juliane é de Uruçuca, né, inclusive.
Olha que maravilha, hein? Vai sair de Uruçuca, Juliane, e vir almoçar aqui em Ilhéus, no Banco da Vitória. É isso aí. Na churrascaria Mamilo na Brasa, onde você almoça de domingo a domingo. Lá tem diversas opções de carnes, como picanha, alcatra, filé e, claro, a especialidade da casa, que é o delicioso Mamilo. E aí você, tá, que tá nos ouvindo, que almoçar lá, neste fim de semana vão ter combos promocionais. Quem não gosta de um combo, hein? Acho que é por isso que a gente vai lá. Não, é porque a comida é boa mesmo. Aproveitar e mandar um abraço para o seu Antônio, para a Luci, Luana, Letícia, Lucas, essa família maravilhosa aí da churrascaria Mamilo na Brasa, tá? Obrigada por presentear os nossos ouvintes. Obrigada também à Supermoda, que toda sexta-feira está presenteando os nossos ouvintes, tá? Então, só repetindo, ganhador do almoço, Dia dos Namorados, Mamilo na Brasa, churrascaria Mamilo na Brasa, Antônio Marcos Brito Miguel, que vai levar uma pessoa com ele, e a Juliane de Souza, que também vai levar uma pessoa com ele. São dois casais, que maravilha, né? Parabéns pra vocês aí. Marcos Bezerra, a gente vai finalizar aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, desejando a todos uma ótima tarde, um belíssimo fim de semana, se cuidem, tá? E claro, feliz Dia dos Namorados a todos os casais, sejam felizes sempre. Marcos, um abraço. Lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando só nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Lá na Supermoda você compra, né, o presente aí do seu namorado ou namorada. Pode parcelar em até 10 vezes sem juros e ainda concorre a sorteios. Lembrei, viu? Não vai ter só sorteio de diária, não, viu? Pra pousada, vão ter outras coisitas também. Aumentaram aí, lá o legal sorteio. Pois é. Então, um abraço a todos. Bom fim de semana.